Muito boa tarde. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores atualizou para 67 as ocorrências registadas na sequência da passagem pela região da Depressão Polar Therese. A Proteção Civil açoriana adiantou ainda que do total das 67 ocorrências, 39 foram registadas na ilha de São Miguel, 15 na Terceira, 7 no Pico, 5 no Faial e uma em São Jorge. A maioria das situações reportadas correspondem a quedas de árvores e queda de estruturas, tendo-se verificado registro de danos materiais. Nos locais para apoio e resolução das diversas situações estiveram elementos dos bombeiros, das direções regionais das obras públicas, dos recursos florestais e ordenamento territorial, dos serviços municipais de proteção civil, da Polícia de Segurança Pública e também da EDA. Um homem morreu ontem num acidente de trabalho ao cair de uma claraboia do telhado de uma superfície comercial na cidade de Ponta Delgada. Uma fonte dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada disse que o acidente ocorreu pouco antes da hora de almoço. O trabalhador, um homem na casa dos 20 anos de idade, sofreu uma queda de uma altura aproximada de 14 a 15 metros. Fonte do Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública referiu à agência Lusa que a vítima ainda foi socorrida pelos bombeiros para o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, mas acabou por morrer. O homem estava a realizar trabalhos de manutenção.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Ministro da Presidência negou ontem qualquer informação sobre a necessidade de resgate financeiro à região autónoma dos Açores, embora reconheça que o Governo Regional enfrenta desafios que atribuiu a décadas de um certo estilo de gestão.
Nem categoricamente qualquer informação nessa base, eu remeto isso para a política regional, partidária regional. Nós não temos nenhuma informação desse tipo relativamente à necessidade de resgate financeiro. Eu não tenho dúvidas que o Governo Regional dos Açores enfrenta desafios que, em grande medida, se devem a décadas de um certo estilo de gestão, que deixa carências, e deixou carências, seja de desenvolvimento económico, seja de funcionamento de serviços, seja de condições de mobilidade. E isto implicou, e implica, um esforço nacional, não apenas regional, de ajudar o território a crescer, os açorianos a viver em melhores condições, a terem mobilidade, e implica naturalmente um esforço de grande disciplina e exigência de todos, incluindo também das lideranças. Testemunho isso. Esse esforço ser feito pela liderança, pelas lideranças do Governo Regional dos Açores, um grande esforço para equilibrar as exigências de disciplina nas contas públicas com as necessidades de desenvolvimento que aquele território tem e tem, porque se calhar houve um passado de outras governações onde o desenvolvimento não foi nos indicadores que talvez, os açorianos e todos os portugueses desejariam. Nós temos muita confiança na gestão do Governo Regional dos Açores, e, portanto, trabalharemos com ele no quadro da solidariedade de um país que é um todo.
António Leitão Amaro falava no período de respostas a jornalistas durante a conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros e reagia às declarações do líder regional do Partido Socialista.
A região tem vindo a acumular déficits sucessivos que fizeram com que a dívida dos Açores aumentasse em cerca de perto de 1.400 milhões. Mas mesmo com o maior número, sempre um recorde de receitas, os Açores aumentaram-se endividamento neste valor que vos dei, cerca de 1.400 milhões de euros. A região vai pagar cerca de 100 milhões de euros de juros. E há um déficit operacional na ordem dos 250 milhões de euros. Os Açores têm um problema de despesa que tem que ser resolvido. Eu julgo que há uma probabilidade, e na semana passada tivemos o antigo Ministro das Finanças nos Açores a dizer isso, de que se nada for feito, a probabilidade de uma intervenção do Estado português à região autónoma dos Açores para a região conseguir cumprir os seus compromissos, se quiser chamar resgate, é muito elevada.
Francisco César, em entrevista ao Jornal Público e à Renascença. Por cá, o secretário regional das Finanças lamentou que o PS e o seu líder regional tentem sujar o nome dos Açores, puxar os Açores para baixo e garantiu que o resgate financeiro não vai acontecer. No âmbito de um debate parlamentar na cidade da Horta, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, esclareceu o assunto.
Tentar sujar o nome dos Açores, puxar os Açores para baixo da parte do Partido Socialista e do seu líder Francisco César. Quero dizer-vos a todos, aos açorianos e a este Parlamento, cá nos manteremos constantes e firmes contra quem vem de Lisboa anunciar o diabo e contra quem vai a Lisboa anunciar o diabo. Uma região que tem as notações das agências financeiras que nós temos, que tem as portas das instituições de crédito abertas como nós temos, que tem que está a diminuir o prazo médio de pagamentos a promotores, tem uma dívida que é, em relação ao PIB, que é o menor do território português, é evidente que é uma região que não está perfeita, mas está claramente saudável. E por muito que se grite, já há 2 anos que o Partido Socialista anda a gritar resgate, 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 é um bocadinho para a história do lobo, mas só que não vai acontecer.
No debate foi discutida a proposta de resolução sobre a conta da região autónoma dos Açores referente ao ano 2024, que foi rejeitada pela primeira vez com os votos contra de PS e Chega, abstenções de ILBE e PAN e votos a favor de PSD, CDS, PP e PPM. Ainda no debate e a olhar para o futuro, o governante admitiu ajustes no ISP para o mês de abril e admite que poderá apresentar em 2027 um orçamento com endividamento zero.
Que o Governo Regional face à saúde das contas públicas, já no mês de abril, vai diminuir o ISP de maneira a conter o aumento dos custos dos combustíveis. Se a proposta do Chega, que foi aqui aprovada ontem com a abstenção do Partido Socialista, for aprovada na Assembleia da República, em 2027 teremos de novo um orçamento regional com endividamento líquido zero.
No debate, o deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, considerou que a região gasta mais do que produz, com a dívida acima do limite legal, sendo o setor empresarial um sorvedouro constante de dinheiros públicos. Nuno Barata denunciou que o governo ainda não publicou o decreto de execução orçamental.
Hoje é 19 de março, dia de São José, dia do Pai. 19 de março e o Governo Regional dos Açores ainda não publicou o decreto regulamentar regional de execução orçamental do orçamento que nós aprovamos em novembro. Qual é? Desculpa, senhor secretário. Agora não há problemas com os duodécimos. É uma forma, provavelmente, de fazer cativações disfarçadas.
Por seu turno, o socialista Carlos Silva questionou porque o governo não paga, apontando ainda a indicadores preocupantes do ponto de vista financeiro.
Quem acaba de assistir à apresentação do Governo Regional dos Açores e à satisfação do PSD pelas contas que tivemos em 2024, fica com a ideia que está tudo bem. Só há um problema, porque é que o governo não paga aquilo que deve a toda a gente?
Também António Lima, do BE, afirmou que não se está a tornar as finanças públicas mais sólidas para enfrentar dificuldades em termos de crise e que a revisão da Lei das Finanças Regionais não vai ser a resolução para todos os problemas. Por seu lado, a deputada do Chega, Hélia Cardoso, manifestou sérias preocupações sobre as finanças públicas da região, com base nas posições do Tribunal de Contas, fazendo um alerta sério sobre a forma como as finanças públicas têm sido geridas. Já o centrista Pedro Pinto recordou as dificuldades herdadas da governação e disse que a dívida da SATA já existia antes da coligação chegar ao poder, o que fez disparar a dívida pública. O deputado do Bloco de Esquerda lamentou ontem no Parlamento Açoriano o silêncio do Governo Regional e dos partidos que o suportam sobre as buscas realizadas na terça-feira pela Polícia Judiciária em vários locais da Administração Regional.
Seria importante que o Governo Regional, deixando a Justiça para a Justiça, trouxesse as explicações políticas ao Parlamento sobre os negócios que fez com a Ryanair. Expliquem-nos então, senhoras e senhores membros do Governo, que negócios foram esses. O Governo Regional esqueceu-se que esquemas de financiamento semelhantes já foram feitos em vários países da Europa, alguns declarados ilegais, como aconteceu em França, em Montpellier.
António Lima apresentava uma declaração política sobre a redução do turismo na região e, como o tema não motivou intervenções das restantes bancadas parlamentares, nem do Executivo, não poupou críticas na sua intervenção final.
Senhora Secretária, não pode estar impávida e serena quando a sua Secretaria está naturalmente a ser investigada, toda a gente sabe. Mas é preciso que politicamente a senhora dê explicações a este Parlamento sobre o que fez, sobre a sua responsabilidade política sobre esta matéria. A justiça é para a justiça, mas a política é aqui e as explicações são devidas.
O deputado do Bloco tinha dito na leitura da sua declaração política sobre o turismo que ventos contrários também chegaram ao setor, pois a companhia aérea de baixo custo, Ryanair, abandona os Açores e encerra todas as rotas. Carlos César volta a ser candidato a presidente do Partido Socialista no 25º Congresso. O próprio confirmou à Lusa, após aceitar o pedido insistente do líder do partido e de outros socialistas de diferentes sensibilidades, mas antecipa maior recato público. O 25º Congresso Nacional do PS decorre nos dias 27, 28 e 29 de março, em Viseu, depois de José Luís Carneiro ter sido reeleito secretário-geral do PS, de novo sem oposição, nas diretas do passado fim de semana.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional está a equacionar a possibilidade de reativar o Crediab para apoiar as famílias açorianas se as taxas de juros subirem anormalmente. Duarte Freitas, em declarações à Agência Lusa, perante a situação do conflito no Médio Oriente, admitiu estar a equacionar esta possibilidade de reativar o Crediab se as taxas de juros subirem anormalmente. O Crediab é um programa promovido através da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, que visa apoiar as famílias no pagamento das suas prestações de crédito à habitação própria permanente, mediante um apoio financeiro. O programa apoia os titulares de créditos à habitação própria permanente, aquisição ou construção, que se encontrem em situação de taxa de esforço significativa. A resolução da Assembleia Legislativa dos Açores, que cria um grupo de trabalho para analisar, avaliar e propor melhorias no âmbito do dispositivo de segurança interna, foi esta sexta-feira publicado em Diário da República. De acordo com a deliberação, compete ao grupo de trabalho proceder ao diagnóstico da organização atual do policiamento de segurança pública na região e avaliar a adequação do modo vigente às especificidades arquipelágicas, como a dispersão e a descontinuidade territorial, aos atuais desafios de segurança e de percepção de insegurança, com particular enfoque nos centros urbanos e nos fenómenos criminais mais complexos. Também tem por missão identificar o impacto operacional da afetação de recursos policiais a funções especializadas de fronteiras e segurança aeroportuária na capacidade de policiamento de proximidade e estudar a eventual necessidade de implementar modelos alternativos de repartição de competências entre as forças policiais. Compete ainda ao grupo de trabalho, entre outras funções, avaliar o modelo de coordenação operacional, interruptibilidade e partilha de informação existente entre a PSP e a GNR e também a Polícia Marítima, mapeando a existência e a eficácia dos protocolos em vigor, das cadeias de comando em contexto operacional e dos mecanismos de planeamento conjunto. O grupo de trabalho para analisar, avaliar e propor melhorias no âmbito do dispositivo de segurança interna dos Açores será composto por representantes dos grupos e representações parlamentares com assento na Comissão Especializada Permanente de Política Geral. O Governo Regional prevê que o novo equipamento de raio-x para inspeção de cargas do aeroporto de São Jorge seja instalado até à segunda semana de abril e indicou que o atraso é da responsabilidade do fabricante. Em fevereiro, os socialistas questionaram, através de requerimento, o Governo Regional sobre o processo de aquisição e instalação de um equipamento de raio-x no aeroporto de São Jorge, por esta situação estar a prejudicar gravemente o setor das pescas. No requerimento requerimento, o grupo parlamentar do PS também lembrava que no início do ano tinha questionado o Executivo Regional sobre as restrições impostas ao envio de carga aérea devido à inexistência de equipamentos de inspeção de carga no aeroporto de São Jorge, nomeadamente de um aparelho de raio-x. Na resposta, o Governo explicou que o atraso é da responsabilidade do fabricante, que apenas de forma tardia reconheceu o erro técnico identificado e iniciou o processo de correção.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O talento não tem género. É com esta mensagem que a Gala do Desporto de Ponta Delgada 2025 coloca mulheres em destaque, celebrando o seu papel no desporto em todas as vertentes. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A nona edição acontece a 26 de março no Coliseu Miquelense e tem como tema o desporto no feminino, numa aposta clara na valorização da participação e do mérito das mulheres no universo desportivo.
Sim, procuramos valorizar o papel da mulher no desporto, transmitir uma mensagem de que promovemos a igualdade e também enfatizar a perspectiva, a valorização e visibilidade das mulheres no desporto. E o contributo que também têm dado para a dinâmica do desporto em Ponta Delgada e para os títulos que têm sido alcançados ao nível nacional, regional, nacional e mundial. Muitas atletas que têm trazido prémios para Ponta Delgada e, portanto, são essa homenagem que nós também vamos, e esse simbolismo que nós vamos querer que a gala tenha, do papel da mulher no desporto, nos seus diversos níveis e nas suas diversas funções.
Pedro Furtado, vice-presidente do município, falava na apresentação da iniciativa que decorreu ontem nos espaços do Conselho. O autarca revelou ainda que o certame contará com 9 categorias de reconhecimento da época desportiva 2024-2025. Pela primeira vez, o prémio Carreira será atribuído a uma mulher. Helena Machado, ligada ao desporto desde muito jovem. Já o presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, destacou que a gala pretende enaltecer todos aqueles que têm um papel ativo no desporto de Ponta Delgada.
E por isso é um desígnio deste executivo continuar cada vez mais a melhorar esta gala, mas sobretudo a homenagear de forma justa quem dedicou uma vida, quem está permanentemente ao lado do desporto, para enaltecer esta grande atividade que promove gerações atrás de gerações naquilo que são valores essenciais do bem-estar social, como a amizade, a entreajuda, a solidariedade.
Por sua vez, a escultora do troféu, Catarina Alves, explicou que a peça desta edição, denominada O Manto da Vitória, é feita em pedra olivina, com suporte em basalto e pintura a ouro. O Prémio Mérito Desportivo vai envolver 10 homenageados. A nona Gala do Desporto de Ponta Delgada realiza-se às 8:30 da noite, dia 26, no Coliseu Miquelense, e, à semelhança do ano anterior, contará com momentos de música e dança.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.